Eu acho muito importante a gente estar criando espaços para falar sobre isso, né? Principalmente sobre saúde mental.
É verdade, e principalmente nessa época, né, doutora, a gente já conversou sobre outros assuntos aqui, mas muitos desafios, né, aliás, várias vezes a gente já usou esse termo, conversamos sobre os desafios de enfrentar várias situações durante a pandemia, né, doutora Regiane, e agora nessa questão dos desafios do trabalhador, como que o trabalhador consegue lidar com essa instabilidade em tempos de pandemia, e principalmente por causa dos riscos de transtornos psiquiátricos que podem chegar nesse período e se instalar ali e não sair mais, né?
Sim, com certeza. Esse é um problema muito sério e que a gente não tem visto se falar tanto, né? Com toda a questão da divulgação do coronavírus em si e da pandemia, a gente também acaba esquecendo que precisa se olhar para esse outro aspecto, aquilo que seria da vida normal e que está sendo atrapalhado por todas as mudanças que foram ocasionadas pela pandemia também, né?
E como a gente está falando aqui, a pandemia ela trouxe novos modelos e desafios para os trabalhadores enfrentarem, né? Primeiro, começando com a diminuição de renda, né? Muitas pessoas, quem não perdeu o emprego, teve a sua renda diminuída, muitas empresas aí aderiram ao programa do governo para não dispensarem os seus trabalhadores, aderiram ao programa do governo, diminuindo aí, passando para a parte do governo, pagarem parte do salário do trabalhador, teve mudança de rotina, fechamento de comércio, enfim, tudo isso. Então, isso afetou emocionalmente o trabalhador, que ainda tem que, muitos deles, se adaptar também à jornada em home office, né? Que é mais complicado ainda.
Pois é. Essa questão do home office, ela é muito interessante, né? Porque eu conheço várias pessoas que, inclusive, mesmo depois que a pandemia acabar, não vão voltar, né, a ter o trabalho no escritório como tinham anteriormente. Então, algumas empresas aderiram isso de forma definitiva, né? E esse modelo de home office, essa adaptação do trabalho para ser feito a partir de casa, ele exige uma certa, até uma organização da pessoa, né? Eu conversei também algumas vezes com professores que passaram a ter que lecionar as aulas da forma à distância, né, gravar ou muitas vezes fazer de forma ao vivo, e isso também exige que você tenha uma compartimentalização do teu tempo, né, para que as coisas não acabem virando uma bola de neve em que você está o tempo todo trabalhando e tentando dar conta da casa, né, e não fazendo nenhuma coisa nem outra.
É, porque as pessoas, a gente sabe disso, que não era... Algumas empresas mais modernas já tinham essa forma de trabalho em home office, mas muitas não. Então, muitas tiveram que se adaptar tanto à empresa quanto o trabalhador. Então, nós falamos muito aqui logo que a gente começou com a pandemia, começou a usar esses termos aqui como home office, além das dificuldades que ele trazia, de como se adaptar tanto o funcionário quanto a empresa. Né? Muitas empresas começaram aí fazendo reuniões online. Então, o funcionário ele não entendia que ele estava em horário de trabalho, aparecia para trabalhar, para reunião de qualquer jeito. Muitas ficavam de pijama em casa o dia inteiro. As pessoas custaram a se adaptar e a entender que o trabalho em home office, por exemplo, ele tem que seguir uma rotina do mesmo jeito que o trabalho local, né? Que o trabalho presencial.
Com certeza. E essa questão do home office, ela é complicada porque ela exige, como as regras não estão, por exemplo, quando você entra no teu trabalho, no seu escritório, tem todo um ambiente diferente e isso ajuda a gente, o nosso cérebro, a processar que aquele momento é o momento do trabalho. Quando você faz isso a partir da tua própria casa, você vai ter que determinar essas regras para que você consiga cumprir os horários e cumprir até as metas, né? Porque, muito embora a gente tenha tido várias mudanças, a maior parte das empresas continuou precisando, né, da sua lucratividade, das metas que têm que ser batidas. Então, o trabalho, ele continua tendo um conjunto grande de exigências, né? Então, o trabalhador, ele precisa, dentro desse contexto, se reforçar, né, criar estratégias para melhorar o seu desempenho. E aí, a gente tem a cobrança, né? E a questão de estruturar os horários e o ambiente até, né, dentro de casa. Então, teve gente que teve que comprar cadeira para conseguir ficar confortável, de repente ter ali um espaço separado, por exemplo, para quem tem criança pequena, para poder conseguir manter uma concentração, organizar, né, todas as coisas do seu ambiente para que você consiga performar da melhor maneira possível, né? Para que isso não se torne uma coisa que ficou no improviso e aí você vai deixando e empurrando com a barriga.
É, uma das situações que a gente percebeu também durante todo esse tempo foi algumas profissões sentiram mais que a outras. Isso procede, doutora Rejane? Algumas funções sentiram mais o peso de trabalhar em home office, de se adequar aos desafios da pandemia durante todo esse período aí do que outras?
Ah, isso com certeza. A gente tem uma, na verdade, todas as mudanças, elas foram específicas para cada setor, né? Dependendo da área com que você trabalha, isso se tornou algo mais ou menos importante. É lógico que, por exemplo, as empresas acabaram migrando muito para a parte online, tanto os funcionários estando em home office, como também as marcas tentando vender mais pela internet, os bancos tentando levar os seus clientes mais para a parte digital. Então, isso tudo exigiu que as pessoas fizessem algumas adaptações na sua forma de trabalhar e até mesmo na forma de pensar, né? Aquilo que antes era uma opção, que era fazer as coisas online, se tornou muito mais a regra do que a exceção. Então, isso também exigiu uma flexibilidade de todos nós. E isso faz com que o aprendizado, ele que já precisava ser constante, né, ele se tornasse ainda mais acelerado.
Certo. A gente, o que nós percebemos durante todo esse período, foi que uma das profissões, uma das funções que mais sentiram, conheci muitos casos assim durante esse período, doutora, são os professores, que tiveram muita dificuldade, alguns professores tiveram muitas dificuldades em se adaptar, em lecionar de forma online, de se adaptar com computadores, de se adaptar e entrar em plataformas, em como lecionar de maneira online, né? da mesma forma que alguns alunos. Muitos professores entraram em depressão por conta disso, porque sentiram que a pressão e o peso era muito grande e acharam que não iam dar conta. E aconteceu realmente isso, é muito sério, né?
Sim, e é um problema muito sério por vários motivos, né? Quando a gente pensa em algumas profissões, e principalmente aquelas que têm um contato muito próximo entre as pessoas, e aí a gente vai pensar tanto na área da saúde, quanto em professores, em aqueles profissionais que dependem de uma certa maneira do contato, essa mudança para o ambiente online, ela é muito difícil. Então, o professor, ele está ali na frente do seu aluno, ele consegue enxergar na expressão facial se o aluno está entendendo ou não. E isso também funciona como um reforço para o próprio trabalho dele, para a sensação de que está sendo eficaz, né? E aí, quando você tira o aluno da frente do professor, você deixa ele meio sem parâmetro para saber se aquilo que ele está fazendo está sendo compreendido, né? Então, essa mudança, ela gera uma insegurança muito grande. E, de uma forma geral, a gente não lida bem com a insegurança, né? A gente tenta preencher essas lacunas e o nosso cérebro tende a preencher essas lacunas daquilo que não está sendo visto com coisas geralmente piores do que a vida real traria, né?